Olá, Vitor, bom dia.
Muito bom dia a você, Luciana, e muito bom dia ao ouvinte da CBN. Eu acho que vai ter uma música agora para melhorar a nossa coluna. Vamos lá. Conhece a música, Luciana? Ou vai reconhecer a voz?
Sim, olha só, Roberto Carlos. Hoje é o nosso assunto do Biblioteca CBN, Roberto Carlos.
Exatamente, Luciana e ouvintes. Aproveitando que ele apareceu na TV Globo ontem à noite, né, com aquele especial que acontece há muitos anos, o nosso assunto é o Roberto Carlos Braga, mais conhecido como Roberto Carlos ou então Rei Roberto Carlos. Aos 78 anos, a posição dele na música popular brasileira é indiscutível. Embora para muitos jovens ele seja um jovem, um senhor careta que só aparece em especial de TV no fim do ano. Mas não é só isso, Roberto Carlos é muito mais, ou pelo menos durante anos foi. Roberto é uma máquina de fazer dinheiro, uma marca reconhecida em diversos países. Roberto, cantor, emocionou gerações e continua emocionando. E a história dele é uma história linda. E quem nos ajuda a conhecê-la é o historiador e jornalista Paulo César de Araújo. Araújo é um dos pesquisadores mais sérios e divertidos da música popular brasileira. Baiano de Vitória da Conquista, hoje ele vive no Rio de Janeiro, é professor por lá. E por conta do Roberto Carlos, viveu o céu e o inferno. É de autoria dele Os Estupendos. Roberto Carlos em Detalhes, uma biografia publicada em 2006 pela editora Planeta. E O Réu e o Rei, Minha História com Roberto Carlos em Detalhes, um livro de memórias que o jornalista conta toda a relação dele com o cantor e também as ações judiciais propostas pelo artista. Vamos ouvir só um pouquinho mais de Roberto Carlos e daí a gente entra nessas histórias.
Eu sou terrível e é bom parar.
Roberto foi terrível com o Paulo César, sim. Mas antes disso, vamos explicar para o ouvinte da CBN o porquê. Lançado em 2006, Roberto Carlos em Detalhes é uma biografia que registrou historicamente a figura de Roberto Carlos. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 19 de abril de 1941, em uma família simples de pai relojeiro e mãe costureira. Desde pequeno, Roberto aprendeu a tocar piano, violão e sempre gostou de músicas românticas. Aos 9 anos, olha que coisa, aos 9 anos ele cantou pela primeira vez no rádio da cidade natal. Aí, na adolescência, nos anos 50, ele decidiu. Queria ser cantor e para isso mudou para o Rio de Janeiro. Perdão, e por lá foi uma luta, Luciana e ouvintes, para conseguir espaço, oportunidades. Tanto que o primeiro compacto dele, o compacto para o nosso ouvinte da geração Sandy Júnior para frente, era uma espécie de mini disco com uma, duas músicas para apresentar o artista. O primeiro compacto foi lançado em 59 e o primeiro álbum de 61 não fizeram sucesso. O Roberto, naquela época, queria ser uma espécie de João Gilberto, imitava o pai da Bossa Nova, não era muito original. Daí, nos anos seguintes, na década de 60, a situação começou a mudar. Ele começou a ouvir mais rock and roll, tinha se tornado amigo já de pessoas como Erasmo Carlos, Tim Maia, e aí começou a compor com esses artistas e lançou canções como Parei na Contramão, É Proibido Fumar, e chegaram às paradas de sucesso do Rio de Janeiro. Mas foi em 1965, com o álbum Jovem Guarda, que ele estourou de verdade. Muito por conta da próxima música que a gente vai ouvir, que é Quero Que Tudo Vá Para o Inferno, que abre o álbum.
De que vale o céu azul e o sol.
Essa música encantou a turma que vivia naquele momento. Era o primeiro ano, ou o segundo ano, depende da leitura aí, da ditadura militar. Então muita gente queria gritar a plenos pulmões, quero que tudo vá para o inferno, inclusive esse governo. E podia fazer isso, sem citar claro que esse governo, com a canção do Roberto Carlos. E o livro, com dezenas de entrevistas, segue falando sobre as alegrias e tristezas do cantor e compositor. O cansaço com a fama, a relação de parceria com Erasmo Carlos, que teve momentos de tensão, embora para muita gente pareça ser a amizade perfeita. O Paulo César de Araújo conta também, fala sobre os casamentos do Roberto, o contato com a fé e as tentativas do rei em conseguir 1 milhão de amigos por meio de discos vendidos. também, claro, retrata o acidente do Roberto Carlos aos 6 anos de idade, na cidade natal dele, em que o artista perdeu uma das pernas. Nessa biografia, uma das histórias mais interessantes é o contato com a geração da MPB dos anos 60, os jovens, então, politizados, Luciano e ouvintes. Estou pensando em pessoas aqui como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Essa galera toda aí dos festivais cantava para universitários de classe média ou ricos. O Roberto era das massas e pouco politizado no sentido político, de fazer crítica contra o governo, contra o regime ou em defesa dos trabalhadores. E em alguns momentos o rei se ressentiu com isso. E o Paulo César retrata muito bem essa história. A situação ainda nos anos 60 começou a mudar quando o Caetano Veloso começou a ouvir em conta da Maria Bethânia, irmã do Caetano. O Caetano começou a ouvir o rei e ficou impressionado com o talento dele. Anos depois, essa é uma das histórias mais bonitas também do livro, o Caetano estava no exílio em Londres, ele e Gilberto Gil. Roberto Carlos foi para lá, visitou os amigos e aí compôs uma das músicas mais bonitas para o Caetano, chamada Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. E essa música, enfim, foi um sucesso em 71 já, mas só foi revelada que era para o Caetano Veloso nos anos 90. Vamos ouvi-la.
Um dia areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos.
É bonita, né, Luciana?
Ah, é linda. Amo essa música. Muito linda.
Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar.
E o refrão falando sobre os cabelos do Caetano.
Dos seus cabelos, uma história pra contar.
Seguindo, a questão é a seguinte em relação ao livro. A imprensa e os fãs ficaram felizes com o lançamento de Roberto Carlos em detalhes, menos uma pessoa, o Roberto Carlos. O rei, no final de 2006, deu declarações criticando o material, dizendo ter sido publicado sem ao menos tê-lo entrevistado, e falou que entraria com uma ação judicial. Foi o que aconteceu em 2007, e após um acordo, o livro foi retirado de circulação. Entretanto, um detalhe, o Paulo César de Araújo tentou durante anos uma entrevista com o Roberto, uma entrevista sozinha, mas nunca conseguiu. E é aí, Luciana e ouvinte, que entra o segundo livro citado aqui pela coluna, O Réu e o Rei, o outro livro do Paulo César sobre o Roberto Carlos. Lançado em 2014, nele o jornalista conta a história particular própria com os discos do Roberto Carlos e com a figura do homem Roberto Carlos. Nesse livro também tem histórias de bastidores, de conversas com Chico Buarque, Tom Jobim, Tim Maia. O Paulo César sempre foi fã do Roberto Carlos e escreve isso de forma emocionante. Aí, aos poucos, o jornalista conta toda a história da audiência que foi estabelecida para que houvesse um acordo cujo objetivo fosse retirar o Roberto Carlos em detalhes de circulação. O Roberto e os advogados entraram com ações pedindo danos morais. E era uma grana pesadíssima. Após horas e horas de conversa, olha que história. Um acordo foi feito de retirar a biografia de circulação e um comprometimento por parte do Paulo César e da editora Planeta de não lançá-la novamente. Até aí, tudo certo, assim. O Paulo estava tristíssimo. Foram muitos anos de trabalho, entrevistas com diversos artistas, material levantado nas bibliotecas, jornais, etc, etc e tal. Só que a pior situação aconteceu na sequência. Após a audiência, o juiz tirou alguns CDs da bolsa e deu a todas as pessoas que estavam na sala, especialmente para o Roberto Carlos. Daí ele disse o seguinte: olha, eu gostaria que você ouvisse o meu álbum, meu nome artístico é tal, e eu sou cantor na noite. Olha que absurdo. Paulo também atualiza as informações, conta que o processo movido pela defesa do Roberto Carlos teve partes mentirosas, fala também sobre a queda de produção dos anos mais recentes do rei Roberto Carlos. Esse livro, O Réu e o Rei, está disponível para venda, e o Roberto Carlos em detalhes, a biografia agora que não pode ser comercializada, não está exatamente fácil de ser encontrada. Quer dizer, dá para achar no Google ou então em lojas de usados. O Paulo César de Araújo teve em Maringá neste ano, participou da Festa Literária Internacional aqui da cidade, e disse que está finalizando um novo livro para fechar essa trilogia sobre Roberto Carlos. Esse, então, ficam algumas histórias em relação ao Roberto Carlos, Luciana. Aproveitando, né, esse fim de ano, que ele sempre, para muitas pessoas, aparece somente no fim do ano, mas fica o registro, né, a história muito bonita de vida dele. E como Paulo César de Araújo sempre fala, é necessário separar o homem, a pessoa Roberto Carlos, do artista. O Roberto Carlos, pessoa, já pediu, enfim, quis impedir a biografia e já deu declarações políticas assim meio estranhas. Já o artista, ele é incontestável, Luciana.
Ô Vitor, como é que é essa história aí, esse lance da distribuição de CDs durante a audiência, após a audiência?
O juiz que presidia lá a audiência de conciliação, segundo o livro, né, O Réu e o Rei, escrito pelo Paulo César, esse juiz estava acelerando, ele estava quase que defendendo o Roberto Carlos. Ele estava, assim, querendo acabar o mais rápido possível a audiência. E assim que a audiência acabou, ele pediu para todo mundo que estava ali, todo mundo não, né, a equipe dele, tirar foto com o Roberto Carlos e tal, porque o Paulo César estava num canto chorando. E aí ele retirou um CD lá da bolsa, da mesa, de algum lugar assim, chegou até o Roberto Carlos e falou: olha, tá aqui um CD, eu sou músico, gostaria que você ouvisse. Isso não é um absurdo.
Absurdo.
Você vai numa sessão, você vai numa audiência, você, enfim, é uma das partes, você acaba de perder o negócio, e a figura que representa o Estado brasileiro, que representa a imparcialidade da justiça,
tinha assim interesse.
Que acaba o negócio, se posiciona ao lado de uma das partes e diz o seguinte, né, tá aqui um CD, gostaria que você ouvisse, porque eu sou músico. Não é brincadeira, né?
Completamente suspeito, não poderia ter julgado, né?
Não poderia ter julgado. Quando o Paulo César esteve aqui durante a Flim, eu perguntei algumas coisas para ele em relação a esse assunto, e ele, enfim, descobriu depois que a editora Planeta, ela é espanhola, ela tem um braço no Brasil, mas ela é espanhola. A decisão, na verdade, de retirar o livro de circulação ou de evitar problemas financeiros foi da editora Planeta, porque da matriz, né, na Espanha, porque o Paulo César imaginava que, enfim, a editora no Brasil manteria, porque ia ser um caso importantíssimo para discutir a liberdade de imprensa, liberdade de biografia. E foi, sim, sinceramente foi, tanto que em 2015, quando o STF julgou o processo relativo às biografias, a autorização ou a permissão para a publicação de biografias não autorizadas, o caso do Paulo César foi um dos mais citados, assim. E aí eu questionei também ao Paulo César se ele tinha alguma expectativa de relançar o Roberto Carlos em detalhes, porque em algum momento isso chegou a ser ventilado na imprensa, mas ele falou que não, que a questão é que não foi um processo movido pelo Roberto Carlos e agora a lei mudou. Na verdade, foi um acordo e as partes assinaram um acordo. Então, para ver esse rompimento de acordo, todas as partes devem assinar um documento dizendo que vão romper. Então, essas são algumas das histórias do Roberto Carlos, né? E acho que isso fica muito válido para o ouvinte da CBN, que imagina que o Roberto Carlos seja um sujeito que só aparece no fim do ano, né? Ele tem toda uma carreira, ele tem canções lindíssimas, imortalizadas, tem versos que são, assim, das coisas mais finas que a música, a língua portuguesa já produziu, e ele merece ter todo o reconhecimento como artista, embora, concorde com Paulo César de Araújo, nos últimos anos ele esteja um pouco abaixo do esperado, mas os álbuns de 60, eu tenho uma fase específica, né, os álbuns de 66 a 72 são, assim, se o Roberto tivesse produzido só esses discos e depois ser retirado para viver numa chácara plantando mamão, já teria valido muito a pena para a história da música popular brasileira, Luciana.
Tá certo, muito obrigada, hein, Vitor. Bom final de semana para você.
Obrigado, bom final de semana a você, obrigado. Um bom final de semana também ao ouvinte da CBN. Vamos terminar ouvindo mais um pouquinho de Roberto Carlos aí, lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Jesus Cristo, Jesus Cristo.